sua presença nesta audiência pública de iniciativa da vereadora Celiane da SOS, com respaldo de todos os demais vereadores, para tratar sobre o sistema de caçambas de recolhimento de entulhos na cidade de Anápolis. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência pública. Convido para que tome seu lugar à mesa a presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereadora Andréa Rezende. Vereadora propositora da audiência pública, vereadora Celiane da SOS. Convido também a vereadora Cleide Hilário. Convido também o assessor especial do prefeito, que representa o prefeito neste ato, o prefeito Márcio Correa, o senhor Hamilton Batista, ex-presidente desta casa. Convido o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Jean Carlos, líder do prefeito na casa. Convido também o vereador Ananias Júnior. E o secretário municipal de obras, meio ambiente e serviços urbanos, senhor Rony Evaldo Barbosa. Convido para que tome assento no plenário Teotônio Vilela, vereador Reamilton do Autismo. Convido também o senhor Paulo Vargas, diretor de limpeza urbana do município de Anápolis. Convido também o diretor de limpeza urbana, senhor Paulo Vargas, Tiago Vitorino, diretor de meio ambiente. Convido também o coronel Marcos Vinícius, da Postura, diretor da Postura do município de Anápolis. Convido ainda Leandro Garcia, assessor especial do gabinete do prefeito. Senhor Paulo Vargas, por gentileza. O Thiago Vitorino também. Senhor Isaac Marcelino Mendonça, que é advogado e representa os caçambeiros. Registro também a presença do senhor Robson Guimarães, ambientalista, presente também nesse evento, a gente agradece. Também o doutor Jansen Pontes, que é assessor jurídico da vereadora Celiane da SOS, também teve um papel importante neste debate que vai se iniciar daqui a pouquinho. Peço para que todos fiquem de pé para que ouçamos a execução do hino nacional brasileiro. tomar assento, por gentileza. Agradecemos a presença de todos os empresários que estão participando aí desse debate sobre a questão de caçambas aqui na cidade de Anápolis. E passo a palavra para a presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador André Rezende.
Obrigada, Marcos. Boa noite a todos e a todas. Que alegria poder conversar com vocês nessa noite num tema que é tão importante para a cidade de Anápolis. Hoje não é uma audiência pública para a gente discutir apenas o tema das caçambas da cidade de Anápolis. Nós estamos aqui discutindo a construção de uma cidade melhor para todos, de um meio ambiente seguro, de um descarte de resíduos sólidos de forma correta dentro da nossa cidade e de um prefeito que realmente está aberto para resolver problemas da nossa cidade. Eu quero parabenizar a vereadora Celiane da SOS, que fez a propositura dessa audiência pública, que fez a intermediação com o executivo e com os representantes da classe, e a todos os vereadores que apoiam essa causa para que possamos hoje construir esse diálogo e chegar numa solução. Eu agradeço o prefeito Márcio Corrêa pela abertura do tema. Quero receber aqui também com muita alegria, com muita satisfação, com muito orgulho, meu pai, Hamilton Batista, vereador por vários mandatos consecutivos, ex-presidente dessa casa, que está aqui hoje representando o prefeito Márcio Corrêa, que vai nos apresentar soluções a respeito desse tema. Fazer um reconhecimento também muito especial ao nosso secretário de Obras e Meio Ambiente, Rony, uma pessoa muito competente, dedicada nessa construção de, não só de uma cidade melhor, mas um estudioso profundo sobre o tema, com projetos, com trabalhos nesse sentido. Eu tenho certeza que sobre a sua condução nós vamos avançar muito. Rony, muito obrigada por estar aqui. E presentes na mesa, dois diretores que têm o meu reconhecimento também pela sua competência, pelo seu trabalho, que é o Thiago Vitorino, Paulo Vargas, que, assim, que alegria poder ter vocês aqui para discutir esse tema. Celiane, parabéns por essa iniciativa, por enfrentar esse tema e por ser tão corajosa, porque falar de meio ambiente é sempre um tema muito delicado e você sempre enfrentando com muita altivez. Vereador Jean Carlos, que depois de um dia intenso de trabalho pela cidade, um dia intenso de discussões, que nós ficamos até agorinha falando sobre benefícios para os servidores, sobre projetos que são aprovados, está aqui hoje se dedicando a trabalhar mais um pouco pela nossa cidade. Aos vereadores também muito diligentes, competentes, trabalhadores, Ananias Júnior, que também tem enfrentado esse tema, vereadora Cleide Lares, sempre muito atenta às questões da cidade, Coronel Vinícius e a todos presentes aqui. E a vocês, representantes dessa questão, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos na Câmara Municipal de Anápolis, porque aqui a casa é sua. Quero passar para a propositura dessa homenagem para fazer uma saudação e depois já ouvir o nosso secretário Rony também sobre os temas. Vereadora Celiane da SOS.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, Andréa Rezende, agradecer a presença de todos que estão aqui hoje. Sei que todos tiveram um dia muito puxado, de muito trabalho, mas nossos compromissos são maiores. Nós estamos aqui hoje para representar uma demanda da população de Anápolis, uma demanda dos empresários, que são os caçambeiros, mas também uma demanda do nosso prefeito Márcio Corrêa. E eu fico muito feliz, Andréa, de poder ter encabeçado realmente essa audiência pública, mas isso só foi possível porque eu tive o seu apoio, o apoio do Hamilton, que é um assessor especial do nosso prefeito, do Paulo Vargas, do Thiago Vitorino, do nosso secretário do Meio Ambiente, Rony, o Jean Carlos, que é um vereador, que é conhecedor também do assunto, e é muito importante a gente ter o apoio de todos os vereadores, o Ananias Júnior, que tem falado também com os empresários, a Cleide, o Hamilton, que também já discutiu esse tema. E dizer que nós estamos aqui hoje, todos empenhados, assim como o prefeito, a resolver a situação. Que Deus nos abençoe, que nós saímos todos daqui hoje satisfeitos, né, com as nossas demandas, que foram tão sendo encabeçadas aqui, resolvidas. Ou mesmo se a gente não conseguir resolver tudo que precisa ser resolvido hoje, mas que a gente saia daqui consciente do que é preciso, que é o nosso dever, mas também que a gente também tem todo um trabalho a ser feito. Então, eu tenho certeza que todos os empresários que estão aqui hoje vão poder contar, principalmente com o Hamilton, que ele é hoje o representante do nosso prefeito Márcio Corrêa, e isso a partir de uma reunião que nós tivemos na semana passada, uma das, né? Esse assunto não foi um assunto que foi falado só uma vez ou só um dia, foram várias reuniões, vários encontros, né, Paulo? Para que todos vocês pudessem também ter um respaldo e que nossa cidade pudesse também ficar uma cidade mais limpa, uma cidade mais organizada. Eu tenho certeza que vai ser tudo resolvido. Vou falar também a presença do nosso vereador Ederson Lopes, também um conhecedor desse assunto, um defensor também aqui junto da casa e tem também orientado. Agradeço toda a presença de vocês. E vou falar, presidente.
Obrigada, vereadora Celiane das Festas. Fazer um reconhecimento aqui ao meu querido amigo, vereador Ré Hamilton do Autismo, futuro aniversariante de domingo. É muito alegria também ter o senhor aqui. Vereador Ederson Lopes, muito ligado a essa pauta também, já foi secretário. Tenho certeza que vai acrescentar muito aqui nessa audiência pública. Mas hoje nós estamos aqui, sobretudo, para ouvir vocês, para saber as dificuldades, para saber as demandas, para saber os problemas, para que a gente possa chegar numa solução. Então, a gente já quer começar essa audiência pública ouvindo o Rony, nosso secretário, e depois ouvindo vocês. Já estou dizendo que vocês se preparem para participar.
Obrigado, presidente. Andréia, é uma honra poder falar aqui nessa casa, porque o Poder Legislativo, eu entendo que ele é sempre um grande parceiro do Poder Executivo e a gente tem boas coisas para construir juntos para a nossa cidade. Tá? Em particular, sobre a questão da audiência pública, perdoe-me, eu cumprimento a todos os presentes, né? Aqui no Tetoro, um grande amigo de longa data, né, vereador Jean. E como a nossa presidente Andréia falou, essa é uma oportunidade para ouvi-los. Como nós temos, o próprio nome diz, é uma audiência pública e a nossa função aqui é ouvir os anseios da sociedade, ouvir os anseios do público. Da parte da Secretaria de Obras, vocês podem ter a certeza de que nós não observamos apenas o contexto local, mas esse estudo que a gente está realizando, Andréia, a gente está observando como é que se faz isso no país inteiro. Então, a gente procura boas experiências para trazer para a cidade de Anápolis, esse benchmarking em todo o país a gente procura fazer para trazer aquilo que é bom. A gente não precisa repetir erros dos outros e aproveitar a própria experiência, mas, acima de tudo, os anseios de quem está sentindo na pele as dificuldades enfrentadas pelo setor. Mas eu gostaria só de passar, só em termos quantitativos, não vou entrar no mérito de valores, porque isso é um objeto de estudo, nós já temos valores praticados em várias cidades no país, para a gente até ter parâmetros de comparação, mas nós temos hoje cadastradas no município 18 DIS caçambas, 5 empresas de terraplenagem cadastradas como terraplenagem, não que sejam apenas essas, mas outras estão cadastradas no contexto geral e outras 99 empresas. Tá? Eu sei que um dos anseios de vocês é a questão do processo de cadastro na prefeitura. Ele sempre foi bastante burocrático, né? Então, o Paulo, que está aqui ao lado, que é uma pessoa bastante competente, eu vou falar para vocês, não é promessa, é realidade hoje isso já, tá? Todo o processo de autorização que dá entrada na prefeitura hoje, na Secretaria de Obras, ele é aprovado em 24 horas, se tiver com a documentação toda, ok. 24 horas, isso não é compromisso, já é realidade hoje. Tá? Então, essa questão da medida de desburocratização, em termos de volumes, nós temos hoje no aterro um descarte de aproximadamente 50 mil toneladas ano. Isso é o que é descartado lá. Agora, eu chamo vocês aqui para uma grande parceria. Nós temos várias situações aí que a gente tem enfrentado, principalmente agora nesses últimos dias tem sido bastante destacado na mídia, o descarte irregular, tá? O descarte em pontos da cidade, a gente vê empresas, algumas pessoas particulares descartando entulho, descartando alguns inservíveis de grandes volumes. Aí, é claro, a população também contribui para isso, fazendo o descarte irregular de lixo. E junto, sofá velho, a gente tem todas as operações que a gente realiza aí. E por mais que a gente colete, a gente percebe que está enxugando gelo. Eu estive em dois pontos aí da cidade, em vários pontos da cidade, mas em alguns em particular, um cidadão que estava descartando o produto lá, descendo do carro dele, de porta-malas do carro dele, um monte de coisas lá inservíveis, jogando ali no monte. E ele falou: olha, já que tem um monte aqui, eu vou colocar mais um pouquinho, né? Ele não usou exatamente as palavras, porque foram palavras até de baixo calão, então não ouso até profaná-las nessa casa, né? Mas, então, essa questão cultural, ela precisa ser mudada. Todo mundo exige uma cidade limpa. E eu não vou conseguir isso sem a ajuda de vocês, sem a ajuda de cada cidadão nessa cidade. Está ali o coronel, né, coronel? Então, o coronel sabe a dificuldade com todos os fiscais da divisão de posturas. Se eu colocar nas ruas dessa cidade, 200 equipes serão insuficientes para fazer toda a coleta. Se a gente tiver que ficar reiteradas vezes tirando as coisas do mesmo lugar. Então, eu acho que a gente precisa construir juntos uma solução para o setor, uma solução que seja boa para vocês, e é isso que nós queremos aqui, ouvi-los e construir juntos essa solução. Tá? Então, esse é o nosso papel. Nós queremos fazer aquilo que seja bom para a sociedade e que seja bom para quem produz. Vocês produzem, geram empregos e são parceiros do poder público. Nós somos servidores. Estamos aqui para servir vocês e servir a comunidade de Anápolis. Obrigado.
Obrigada, Rony. Nós estamos com o microfone com a Henriette aqui no plenário e já vamos fazer a nossa primeira participação de vocês. Fala seu nome, a sua empresa, por favor, para a gente poder cadastrar aqui.
Boa noite a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Marcelo Ferreira de Mello, eu sou da empresa Aluarê e Caçambas. Eu agradeço muito vocês por ter feito essa audiência pública. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: na gestão passada, nós fomos injustiçados. Nós somos 11 empresas. Em 2018, o prefeito que estava na gestão fez um diário oficial no dia 2 de julho de 2018, que começaria a cobrar a taxa do descarte no aterro sanitário. Então, quer dizer, antes não existia. Nós temos todas as licenças e nenhuma fala de taxa. Só a partir de 2018 para cá já conta na licença. Se você não pagar o do ano, final do mês, automaticamente a sua licença é suspensa. Aí, em 2019, as 11 empresas foram intimadas a pagar retroativo de 2014 a 2018. Uma dívida imensa, uma coisa que nós não devemos. Aí o nosso advogado, doutor Isaac Mendonça, bateu a defesa. Aí ficou esses 8 anos na gestão passada. Aí, no finalzinho do mandato, no dia 19 de dezembro de 2024, indeferiu. Aí, agora, eu agradeço muito a vocês que estão recebendo nós aqui hoje. Quero agradecer demais a conta, o prefeito nosso, Márcio Correia. Nós esquecemos todo mundo aqui, parceiro dele. Eu agradeço demais ele ter feito essa audiência para nós e todos vocês que estão aí presentes. Muito obrigado.
Obrigada, Marcelo, pela participação. Queremos ouvir você.
Boa noite. Meu nome é Matheus Galdino. Eu sou da Galpão Terraplanagem. Primeiramente, queria agradecer ao vereador Ananias, que nos ajudou bastante, a vereadora Celiane também, ao Paulo Vargas. Nós tivemos algumas reuniões. Primeiramente, nós viemos aqui falar sobre esses retroativos do pessoal aqui. e também dos irregulares que estavam depositando os entulhos. Nós queremos ajudar a população, nós queremos ajudar vocês, estamos nessa da limpeza, nós não queremos atrapalhar a cidade, com certeza nós somos parceiros, só que nós estávamos esquecidos, nós não tínhamos o auxílio necessário, por isso que estava ocorrendo isso. A lei sempre esteve aí, a lei sempre, sempre esteve no papel, só que nunca foi nos dado o devido auxílio. Então, nós tivemos algumas reuniões com o Paulo, com a Ananias também, e existem várias soluções para isso. Porque se juntar todo mundo para jogar, por exemplo, lá no aterro sanitário, daqui a um tempo, não haverá mais local para jogar. Vocês concordam comigo? Porque, como todo mundo vai começar a jogar, não haverá. Só que existem outras soluções, igual as Moçorocas. Como que é o nome do rapaz que estava na reunião com a gente? Hã? Sunério. O Sunério, ele tem várias soluções que podem, igual ele estava falando, economizar até 30 milhões por ano para a prefeitura, com essas soluções que envolvem o descarte. Então, isso deve ser uma pauta, deve ser discutido, sim, porque é uma coisa muito importante para a nossa cidade. E nós estamos nessa luta aí para ajudar vocês, para manter a cidade limpa. Nós queremos, porque igual, foi colocado na mídia e tudo, eu vou dar um exemplo. A mulher foi limpar lá em casa, ela comentou sobre os caçambeiros, falou como se a gente fosse bandido. Porque tem muita gente que está vendo a gente como bandido aqui na cidade, entendeu? Tem gente que está até com medo de trabalhar por causa disso. Mas só que não é assim que funcionam as coisas. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês, para contribuir com vocês. E esse é o pensamento que deve existir. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. E estamos aqui para ajudar. Obrigado.
Marcos, só repete a empresa que você representa, por favor, que eu não ouvi quando você falou.
Matheus. Galplan Terraplanagem.
Galplan Terraplanagem.
Isso.
Obrigada. Mais alguém quer participar?
Boa noite. O meu nome é Samuel, represento a SAMU Caçambas. E o que o Matheus disse agora há pouco é um dos itens que eu queria levantar aqui. Primeiramente, agradecer à presidente, à vereadora, que nos está dando essa oportunidade de ter um pouquinho de voz diante de vocês e apresentar a nossa situação. De um momento para outro, nós fomos relegados a bandidos na cidade, certo? De um momento para outro. Eram trabalhadores, eram empresários, e agora nós somos vistos como bandidos que estamos sujando toda a cidade. Quero pedir desculpa ao coronel que está aqui, mas a PM, ela não é qualificada para ingressar ou abordar os caçambeiros que estão aí na rua. A forma que eles abordam não é forma que abordam pessoas de bem. Eles são preparados para tratar bandidos. E, de repente, a gente para o caminhão para atualizar uma mensagem de celular. Paramos o caminhão, olhamos ali as mensagens, passa uma viatura e o mesmo olhar que eles olham para aqueles nóias na esquina, aquelas pessoas que estão de qualquer fazendo ali nas suas reuniões, ali eles estão olhando para nós. Não sei se está acontecendo com vocês, mas está acontecendo comigo na rua. Simplesmente a gente se assusta quando vê um carro da PM, porque ele já aborda querendo saber se nós jogamos alguma coisa e nós simplesmente paramos ali no lugar. E simplesmente o tema principal que existe nisso aí chama-se preço de descarte. É o preço que nós pagamos. Tem caçamba que nós jogamos lá que nós não ganhamos um centavo sequer, porque é material muito pesado e leva todo o nosso lucro, leva tudo aquilo que nós estamos ali lutando no dia a dia para ganhar. Então, eu quero dizer a vocês aqui que simplesmente o nome disso é preço. Se não tiver um preço da prefeitura para que nós tenhamos condições, o cara que tiver uma caçamba pesada de entulho, ele vai jogar mesmo nos lugares que não deve ser jogado, porque ele não vai lá para perder dinheiro. Ele não vai jogar ali para perder dinheiro, para pagar ali uma duplicata de não sei quantos mil no final do mês. Então, nós precisamos do respaldo da prefeitura, mas nós queremos dizer que nós estamos no intuito de limpar a cidade, não de sujar. E nós não somos bandidos. Nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para criar as nossas famílias, estamos aqui para criar os nossos filhos. Trouxe até o meu filho hoje aqui junto comigo, peguei ele da escola e vim aqui para ele sentir o que é que nós estamos fazendo. Então, nós estamos aqui para ajudar. E em relação a esses sofás que o secretário disse agora há pouco, por que que não dá um incentivo para nós quando nós olharmos, passar com o caminhão, ver um sofá jogado, pegar o sofá e jogar dentro do caminhão e levar para o aterro? Por que que não pode acontecer isso? Como o nobre amigo aqui disse, que tem muitos projetos na mão de alguém aqui que pode ser levado para o conhecimento de vocês. Então, eu queria pedir desculpa ao meu tom de voz, ao jeito que eu falo, certo? Um pouco mais agressivo, que eu sei que eu sou desse jeito mesmo, mas é essa a nossa realidade. Se não houver uma parceria entre os empresários, entre as pessoas que estão aqui para limpar a cidade, e a prefeitura, que precisa de ter uma cidade limpa, como eu fui numa cidade chamada Guardamor, lá em Minas Gerais, a 400 quilômetros daqui, eles têm 35 caçambas, a prefeitura tem 35 caçambas. O cidadão simplesmente pede a caçamba à prefeitura, não paga um centavo, e a prefeitura manda o caminhão, coloca a caçamba e é retirado sem um custo de centavo para o morador. Mas você anda a cidade todinha e ela não tem um saco de lixo jogado nos cantos da cidade. Então, existem soluções, existem meios, e nós podemos alcançar essa excelência para a nossa cidade. Obrigado.
Obrigada pela participação. Deixa os demais falarem e a gente já volta para você, Marcelo.
Boa noite a todos. Parabéns, Andréa, pela primeira mulher, né, nessa Câmara, a Milton, filha ali. Parabéns, papai, pela sua vitória. Celiane, parabéns aí por esse evento que você promoveu, juntamente com alguns novos vereadores, né? A gente sabe da luta aí que não é fácil. Eu, há mais de 30 anos, tenho panfletos que eu trocava muda de árvores frutíferas por resíduos sólidos. Eu acumulava no meu lote e doava para catadores. E aí, passou um tempo, deu uma desistida, mas a gente voltou. Hoje a gente está doando carrinho de coleta seletiva para alguns catadores. E eu agradeço, Celiano, por ter me chamado para me sentar ali na mesa. Estaria sentando até com o ex-secretário Edson, o Lopes. Fiquei aqui no meio aqui, porque eu quero ser, não quero ser nem de um lado nem do outro. O que eu vejo em Anápolis, nós estamos vivendo um retrocesso, o maior arcaiquismo que existe. Estou vendo aqui os caminhoneiros sofrendo, sendo acusados. Eu falei naquele grupo de vocês me colocaram, falei que vocês estão sendo boi de piranha. O que é boi de piranha? Eles usavam naquela época, passavam a vaca e depois passava a boiada, enquanto as piranhas estavam pegando. Não é justo, coronel, colocar essa conta nos catadores, pelo arcaquismo, pelo retrocesso ambiental que Anápolis vive. Eu poderia chegar aqui, oh, que dia lindo, noite linda, eu tenho uma solução. O que eu vou falar, gente, coisas que já vem acontecendo há mais de 50 anos em outras cidades, nem no exterior, não. Poderia intercalar o descarte. Anápolis tem muitas erosões, muitas ossorocas, que poderiam ser direcionados, os caminhoneiros jogarem lá, talvez não, presidenta, direto, poderia intercalar. Jogavam uma semana o fulano sim, o outro não, porque nós temos muitas erosões em Anápolis, muitos aterros precisando ser feitos, mas não é sobre isso, não. Para começar o mal da raiz, o poder público deveria fazer contâneos, pequenos contâneos, colocar nas 106 escolas municipais, já para ensinar as crianças, fazer a separação. É, são 106 escolas municipais, fariam esse espontâneo para 46 escolas estaduais e 118 particulares. E colocaria também esses espontâneos nas igrejas, em lugares que tivesse mais movimento. Já ensinaria nossas crianças. Agora, com relação, vereador, novo vereador, Edson Lopes, pastor Lopes, a prefeitura poderia pegar a poda de árvore, a poda de grama e o resto de construção de carpintaria, comprar uma máquina que é baratíssimo para triturar, usava rescavadeira, faria glotões, colocava essas matérias-primas, faria compostagem para fazer adubo para essas escolas, para eles fazerem as hortas dele, e a prefeitura no futuro poderia empacotar isso e vender para a cidade. Diminuiria o descarte que é lançado no aterro sanitário, aumentaria a vida útil do aterro sanitário, porque se não fizermos assim, daqui uns dias vão ter que fazer outro aterro sanitário e o prefeito vai ter que caminhar, fazer um trieiro, igual o pior prefeito que passou por Anápolis faria, ficava só indo buscar a verba emprestada para endividar o município. Então, o que nós precisamos é diminuir o que é lançado no aterro sanitário. Isso também está em pauta também. Agora tem que ter misericórdia dos caçambeiros, porque eles não são bandidos. O prefeito Márcio Corrêa é um homem inteligente, é um ninja, já falei para ele, é um ninja, Deus está abençoando ele. Mas ele tem que dar mais um prazo para os caminhoneiros legalizarem. É, eu sei que não vai baratear. Quando eu vi vocês falando, eu não culpei. Estão viajando na maionese, porque é a empresa que cobra, presidente, a empresa que cobra as toneladas que é jogada lá. Então, pessoal, tem muita gente a aproveitar. O mundo inteiro está fazendo isso, o Brasil está fazendo isso, está baixando a tonelada. Então, o que nós queremos é que o poder público assuma e responsabiliza. Agora, sofá, resto de entulho, não é caçambeiro que está jogando lá, não. Quem joga são os pequenos carros, né? Então, não pode incriminar, porque o prefeito Márcio Corrêa pegou essa cidade no maior caos e nós precisamos de alinhar. E precisamos de fazer esse trabalho que eu já vim falando há muitos anos. Eu tenho cartazes que eu fazia isso há quase 30 anos e estava dando resultado. Muitas escolas estavam fazendo horta comunitária, só porque, infelizmente, eu não sou político, sou politizado. E sou politizado do meio ambiente. Eu quis arborizar minha cidade com árvore frutífera, está aí o Hamilton que passa lá no bairro Santander todo dia. E eu arborizei o bairro Santander, a antiga Câmara dos Vereadores, onde o prefeito criminosamente tirou minhas árvores para colocar aquele painel que está desabando. No estádio Jonas Duarte, ele construiu um pedaço, tirou minhas árvores. Então, vocês têm que apoiar, não é o Robson Guimarães, não, não tirou as árvores, não foi minha, não. Todos os segmentos plantou aquelas árvores. Então, eu quero agradecer para encerrar, dizer que os caçambeiros, a terraplanagem, não são bandidos, e trate esse pessoal bem, porque estão colaborando com o meio ambiente. Deus abençoe e parabéns vocês por essa audiência. Forte abraço. Tudo pelo meio ambiente.
O Robertson é um ícone na defesa do meio ambiente aqui na cidade de Anápolis. Obrigada, Robertson, primeiro pela sua presença, a disponibilidade de estar aqui, pelas suas palavras, pelas suas ideias. Muito obrigada, viu? A casa é sua.
Quero pedir desculpa aí ao coronel, que talvez tenha algum amigo nosso aqui que está nervoso, alguma coisa. Eu acho que toda autoridade é responsável, sim, e pode fiscalizar. E outra coisa, nós estamos brigando aqui com uma coisa, gente, igual eu estou falando para vocês aqui, é de uma coisa retroativa e dos todos que querem legalizar. Só que nós somos só transportador. Quem gera o entulho que paga a taxa. Nós somos só transportador. Você entendeu? Isso que eu queria falar para vocês. Agora, se a taxa está cara, passa para o cliente. Agora, sobre esse negócio aí do aterro sanitário, que não está suportando, isso é verdade. Tem até um documento aqui, ó, da Sandra Garbellino, do Ministério Público, falando que, dando exemplo aqui para o município, de montar uma usina de reciclagem, igual tem em Osasco, em São Paulo. É um caso a ver. Você entendeu? Porque vai indo, não suporta mesmo. O aterro sanitário não suporta. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado.
Boa tarde, senhores vereadores. Secretário de Marques, do Câmara de Cidade do local. Agradeço pela fala. Colocar essa questão aí, né, que a gente está andando igual...
Fala o seu nome, por favor, e a empresa que você está representando, só para a gente conhecer melhor.
Alex Escavações Elefonte. É, tem solução, a gente vê várias ideias, né, em relação a essa questão. É, a gente tem as cascalheiras, pode receber algumas partes do material, que é limpeza de lote, capim com terra, reposição de solo. O entulho a gente joga nas moçorocas, o pessoal tem jogado nas moçorocas, a gente tem jogado junto com os caminhões da prefeitura nos mandatos passados, eu não sei como está isso agora. Mas nos mandatos passados a gente tem jogado no mesmo lugar que os caminhões da prefeitura jogam. Todo mundo que sabe disso. Agora, o lixo, esse sim, acho que seria viável levar para o lixão, é claro. E o lixo é um material leve. O lixo não é pesado. Porque baixar o valor no lixão, não vão baixar. Isso é realidade. Todo mundo que está de acordo sabe que não vai baixar. Bom seria se baixasse, mas não vai baixar. Então a gente tem essa opinião. Né, e traz aqui essa solução aqui para fazer isso aí. Né. A gente tem essas opções aí, levar para certo material para as moçorocas, onde já jogavam, não entulho, é lixo. A gente sabe que é irregular. Né. Essa é a minha opinião. Obrigado pela fala.
Muito obrigada pela sua participação. Mais alguma participação?
Boa noite, Rafael da Primus Terraplanagem. Uma das perguntas, boa noite a todos, uma das perguntas que eu tinha era em relação ao cadastro. O secretário me explicou lá, mas eu vou expor como era antigamente. É, o cadastro, tinha uma pessoa para fazer esse cadastro lá na prefeitura, era uma moça, a gente mandava uma pilha de documentos, eu comecei a mexer com esse cadastro em janeiro. Esse cadastro meu foi aprovado no fim de março. Então, demora 90, 60 dias para liberar o cadastro. A prefeitura está notificando aí o pessoal para limpar o lote e dando 5 dias de prazo. Como que eu vou regularizar a empresa em 90 dias? Como que eu vou trabalhar? Outra coisa, a questão do descarte tem área pública e área privada. A área pública é crime. Todo mundo sabe. Antigamente descartava em área pública, mas na gestão anterior, de conformidade com a gestão anterior. Ó, você joga lixo em tal lugar que a máquina vai empurrar tal dia. A gente estava ajudando a prefeitura a tampar a voçoroca. Ninguém vai comprar cascalho, terra para poder jogar em erosão. Não era isso? Agora, nessa gestão atual... Do dia para a noite, soltou a polícia. Foi a postura com a polícia e prenda. E vamos botar na televisão e a mídia, vocês sabem o que faz. A questão que a gente precisa aqui é prática. O que que precisa? Vai aceitar colocar em voçoroca? Vai aceitar só no aterro? O aterro comporta esse tanto de caminhão? Eu tenho 2 caminhões, o outro tem 10, o outro tem 15. Os caminhões de lixo da fila, em horário lá. Aí a gente manda mais 50 caminhões carregados. A gente precisa ter produção também. A gente não vai ficar o dia inteiro para dar uma viagem lá no lixão e ainda pagar. Abre 2 portas no lixão, abre outro lixão. Tem a questão da distância. O lixão é um ponto da cidade. Eu vou pegar lá depois do Daia e levar lá para o outro lado. É o correto. Não tem nenhum lugar do industrial ou lá depois de Interlândia que possa receber esse material. É lucrativo, é tantos caminhões passando pelo trânsito, atropelando motoqueiro, batendo em carro, derramando lixo na rua. Uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. A gente limpa a cidade. O que a gente faz é limpar a cidade. Nenhum pedreiro mais quer pegar enxada para limpar quintal, não. Se a gente não for lá para poder limpar, ninguém começa a obra. Então, a gente está aqui para ajudar, a gente precisa que a prefeitura nos ajude também, a gente precisa trabalhar. Eu tenho serviço para terminar essa semana. Estou com o caminhão preso. Eu não sei como é que eu vou fazer semana que vem. Eu precisava que vocês falassem para a gente assim, ó, agora é só no lixão. Então, beleza, só no lixão. Lá a gente já sabe que é o cadastro e pagar. Ó, gente, descarte privado. Vocês precisam da licença de corte e aterro. Não precisa de uma direção. Não é depois que prender que você vai descobrir o que, que acontece, não. Então, o que eu tinha para falar é só isso. Vocês desculpem se eu me exaltei, mas o problema é esse.
Boa noite a todos. Meu nome é Sunélio Ferreira. Boa noite, presidenta, André, vereadores. Sou gestor ambiental de formação. Trabalho nessa área de sustentabilidade há alguns anos. Também exerço alguns, já exerci alguns cargos políticos. Quero agradecer também por essa oportunidade ao Ananias Júnior, Celiane, que encabeçou esse projeto, desse pessoal que tanto sofre. Já tem mais ou menos 12 anos que eu corro com eles aí, entendo a angústia deles. Né, faço algumas assessorias ambientais, né, na lógica, né, que o proprietário está aqui, o João Bernardo, né, de Escaçamba. Então, a gente já entende um pouquinho disso já, através de grandes estudos, projetos que a gente já levou, alguém já comentou aqui, da doutora Sandra Gabellini, já tem um projeto lá na mão deles. Só que toda vez quando a gente trabalha, já há alguns anos, muda o secretário. Aí leva o projeto começa a andar, o secretário muda, nós começa de novo. Tiago já sofreu muito nisso, né? Tiago Vitorino. Tiago, Paulo, todos entendem isso. Mas o melhor disso foi vir para cá, esse projeto. O melhor de tudo isso. Parabéns, Anísio, mais uma vez por isso. Porque aqui vocês ficam 4 anos, aqui vocês vão cobrar. Aqui vai acontecer, né? A maior democracia acontecendo nesse momento. Parabéns por vocês se unirem, né? Se vocês não se unirem, vocês são ninguém. Então, dessa vez, agora eu acho que vai. Tem alguns anos, com resíduo sólido, nós tampamos, através de um projeto, tampamos ali no atrás do Sunflower, bem, tinha maior erosão lá. Nós suprimos aquilo lá com resíduo sólido. Hoje, lá já tem casas, né, no local. Eu acho que muitas pessoas que lembram. Então, se a gente começar a trabalhar com esses resíduos sólidos, eu trabalhei alguns anos na prefeitura com paisagista e paisagismo, eu pegava as árvores que caía da cidade, eu fazia trenzinhos, pegava telhas, fazia canteiros com telhas, né, levava a fazer algumas coisas. Então, tem como fazer coisas sustentáveis. E se precisar da gente, precisar do nosso conhecimento, estou pronto para servir, viu, Ananias, viu, Celiane, vereadores, até vocês mesmos, caçambeiros, estou junto com vocês nessa luta, tá? O resíduo sólido tem jeito. Teve jeito em Recife, teve em alguma cidade de São Paulo, está tendo jeito em Goiânia agora, e o resíduo sólido é dinheiro, tá? Se deixar de descartar no aterro e aproveitar bem, nosso prefeito vai ter uma economia de 25 a 30 milhões por ano, tá? O estudo já foi feito, posso apresentar para vocês depois. Tá, muito obrigado aí por ouvir vocês. Um abraço para todos aí, boa noite.
Vamos ter mais duas participações para que a gente possa encaminhar também aqui a fala da mesa. Pois não.
Novamente, nós estamos aqui com o mesmo objetivo. Todo mundo aqui é trabalhador. Todo mundo aqui está batalhando para sustentar sua família, né? Então, eu acredito que o mais importante é a comunicação, a veiculação da comunicação, certo? Então, se nós erramos em algum momento, foi por quê? Por desinformação, desinformação. Pelos os mandatos passados, pelas gestões passadas. Então, qual seria uma solução? Assim que houvesse uma reunião para definir certos assuntos, de, por exemplo, onde pode descartar esse tipo de entulho, onde pode descartar isso, capim com terra, para recuperação de solo, moçoroca, essas coisas, nós deveríamos estar a par disso. Nós deveríamos estar a par do que for decidido, para quê? Para que não houvesse um momento que estivesse fazendo uma coisa errada, eu não sabia. Eu não sabia que isso estava acontecendo, entendeu? Porque a veiculação da informação é o mais importante. Então, eu peço que quando isso for resolvido, que a gente esteja junto com vocês. Tanto em algumas reuniões que nós possamos participar para resolver isso, para a gente poder passar para nós. É isso mesmo que eu queria falar. Muito obrigado.
Obrigada. Mais a última participação nesse momento, por favor.
Boa noite. Meu nome é Gabriel. Eu queria, assim, acho que a grande é o anseio de todos. Que a gente saísse daqui hoje, pelo menos, com o norte. Porque a gente precisa definir soluções para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu preciso saber o que eu vou fazer amanhã, o que o companheiro aqui vai fazer com o serviço que tem para resolver semana que vem. E a gente não tem o destino certo para dar. A gente precisa de uma solução rápida. Só que também precisamos de uma solução a longo prazo. Como vários companheiros falaram aqui, o aterro sanitário não vai comportar tanto volume de resíduo sólido ao longo do tempo. Então, assim, vamos dar uma solução rápida para agora, mas também vamos estabelecer uma solução para o longo prazo, para a gente ter uma solução ambiental a longo prazo. Como seria? A reciclagem do entulho. Eu separar o entulho, eu sei hoje que por exemplo, não tem como eu triturar uma madeira, alguma coisa, usar no aterro, mas eu posso triturar resíduo sólido, resíduo de tijolo, de concreto, e usar em aterros, e usar em recuperação de vossorocas, em usar recuperação de erosões. Da mesma forma como o companheiro ali comentou, eu posso separar a madeira, separar o capim com terra e ser um resíduo de compostagem, né? Então, assim, que a gente possa dar soluções imediatas, né? Eu acho que todo mundo veio aqui buscando isso. Sei que não é tão simples, sei que não é tão imediato assim, mas acho que é o anseio de todos que eu queria expor. Boa noite e obrigado.
Passar a palavra agora para o meu pai, Hamilton Batista, que está representando o Executivo, nosso prefeito Márcio Corrêa.
Não sei mais usar isso. Boa noite a todos, cumprimentar a presidente Andréia, a vereadora Celiane, a vereadora Cleide, o vereador Jean, o vereador Real Milton, o vereador Ederson Lopes, falei com o Anania Júnior, os assessores todos que aqui estão, cumprimentar o nosso secretário, fazendo um parênteses, secretário Rony é uma das pessoas que eu conheci há muito tempo e sempre admirei pela grandiosidade dos seus conhecimentos sobre a questão de mobilidade urbana, de gerenciamento da questão da cidade, tem feito isso em muitas cidades do Brasil afora e agora está conosco para ajudar solucionar essas questões todas aqui em Anápolis. Cumprimentar a todos nesta audiência pública, cumprimentar a vocês que estão aqui. O prefeito Márcio Corrêa me pediu que viesse aqui conversar com vocês nesse primeiro momento público de enfrentamento dessa questão que é séria. O prefeito assumiu na campanha eleitoral três eixos principais de propostas bem claras, bem objetivas, que foi a saúde do município, que estava estrangulada, ainda não tem uma solução, mas já estão a caminho as soluções, a educação do município, que estava da mesma forma estrangulada, principalmente na educação infantil e pré-escola, e as soluções também já foram encaminhadas, estão sendo encaminhadas, e zeladoria da cidade, é o terceiro eixo das propostas vencedoras na eleição de outubro. Zeladoria da cidade está inserida esta atividade importante, fundamental mesmo, objeto desta conversa aqui. O primeiro ponto que quero trazer a vocês é que a situação não precisa ficar repetindo muito, porque vocês conhecem mais do que a gestão até a situação de estrangulamento que está a cidade de Anápolis, que diz respeito a esta questão, a este assunto que vocês participam dele, né? É, dizer ao senhor Samuel que de forma nenhuma a gestão considera nenhum dos senhores e das senhoras como bandidos. Não, se considerássemos assim, não estaríamos aqui conversando com os senhores. Consideramos como pessoas de bem, que trabalham e merecem todo o respeito da gestão. E o problema só é solucionado, só é encontrado o jeito certo de fazer, e foi em conjunto. Não adianta a gestão municipal trazer soluções ou proposta de soluções de cima para baixo. Quero ouvir vocês. E nessa de ouvir, é preciso que haja o interesse mútuo de atender aos anseios de vocês, mas que vocês também tenham algo a oferecer como contrapartida nesta questão, nesta busca de solução. E é isso que nós queremos encontrar juntos. Vocês falaram da questão aí, alguns falaram da situação do descarte, como é que está, como é que é, o que eu preciso fazer amanhã. O que precisa fazer amanhã é fazer certo. Fazer certo hoje é o aterro sanitário. Não tem outro local para fazer descarte, Renato. Quem está fazendo descarte de resíduo em outro local que não seja o aterro sanitário está cometendo crime ambiental. Então, quando a gente flagra uma grande empresa prestando serviço para uma grande instituição, talvez uma das maiores instituições da cidade de Anápolis, descarregando 10 caçambas dia, praticamente em cima do leito do Ribeirão Antas, isso pode ser considerado correto? Pode ser tolerado? Não pode, porque tem responsabilidade a gestão com a questão ambiental, com a questão da limpeza da cidade. Citei esse exemplo, poderia citar vários exemplos. Algumas medidas da gestão que eu quero informar a vocês, a pedido do prefeito Márcio Correia. O primeiro é com relação ao resíduo, ao recolhimento do resíduo cotidiano das pessoas. Todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, produzem, vez por outra, algum tipo de resíduo. Vai fazer uma reforma do banheiro, vai fazer um pequeno conserto na casa e produz esse resíduo. Então, a gestão está anunciando, e já anunciou de forma abrangente, mas quero de forma específica para vocês anunciar, que a comunidade terá, a partir de cada segunda-feira, inicia esse projeto, e em 30 dias serão 10 pontos de descarte para a comunidade. O que é isso? É o ecoponto? Não, não é o ecoponto. O ecoponto demanda uma estrutura maior, uma estrutura que demandaria muito recurso, e a gestão não tem esse recurso para construir 10 ecopontos nesse momento. Então, ela vai construir 10 pontos de descarte de qualquer tipo de lixo. Só que nesse local vai ser um local cercado, não é? Com placas definindo o local que você colocar lixo orgânico, local que você colocar vidro, plástico, resíduo, enfim, tudo bem disciplinado. E a prefeitura vai recolher esse lixo, é uma grande reclamação dos moradores, que nos locais em que havia esse descarte, ou que há esse descarte ainda, a prestadora não tem recolhido. E aí os moradores começam a reclamar, porque lá tem cachorro morto, tem resto de comida, enfim. Começa a atormentação com relação aos moradores. Isso acontece lá no setor Escala, não é? E em outros setores. O ecoponto no Copacabana, que estava ao lado de uma escola infantil, então teve que ser fechado, então tem um descarte regular em outro ponto lá do Copacabana, não é? Ali no Jamil Miguel, você chega no Jamil Miguel, tem 2 ou 3 pontos de descarte em cima do Ribeirão da Zona. Então, esses pontos, só para anunciar assim, rapidamente para vocês, eles estarão localizados no Jardim Palmares, aqui próximo da BR, não é? Lá no Parque das Flores, no bairro no residencial Copacabana, no setor Sul Jamil Miguel, no residencial Rio Jordão, lá no Aldeia dos Sonhos, nos setores escala, no setor industrial, no, lá na cidade industrial, no bairro São João e no residencial Roma, lá depois de Veneza. Então são 10 pontos de desgaste em todas as regiões. Ah, mas esse é para nós, caçambeiro? Não. Esse é para a comunidade. Para a comunidade ter o local para descartar, para não colocar na rua, para não colocar no lote do vizinho. Hoje, o que é que eles fazem? Coloca na calçada ou coloca no lote do vizinho. No lote, primeiro lote vago que encontra, a primeira praça que encontra, coloca. Então, esse resíduo, até 1.000 toneladas dia, será colocado de forma disciplinada em todos esses locais. Os dois primeiros, residencial Parque das Flores e lá no setor escala, as obras iniciam na segunda-feira. E em 30 dias estarão os 10, se Deus quiser, os 10 funcionando. Porque nós temos um secretário que trabalha e trabalha muito e vai comandar esse processo aí, atendendo a determinação do prefeito Márcio Correia. Com relação ao aterro sanitário, o contrato atual do aterro sanitário, que é gerenciado pela prestadora Quebec, ele se encerra agora em maio. E a gestão municipal já está preparando o edital para entregar esse aterro sanitário para a iniciativa privada. Por quê? Porque aquilo ali só gera despesa para o município, para vocês. Por exemplo, as taxas que vocês pagam de R$ 27 por tonelada, a prefeitura paga R$ 28 para Quebec. R$ 29 gerou no ano passado um passivo de R$ 161 mil. Então, quer dizer, e a coisa não está boa. Então, quer dizer, tem alguma coisa que não está bem nesse processo. Aí entra nesse processo de licitação que a prefeitura pretende outorgar para gestão privada por 30 anos. E aí tem que ampliar o aterro sanitário, porque o local de colocar descarte é aterro sanitário, o mais correto. Aí vocês falam, não, mas poderia colocar em erosões? Sim, mas não tem disciplinamento legal hoje. Então, hoje, se fizer isso, está cometendo crime ambiental. Não tem lei municipal, podemos estudar. Essa é uma coisa que foi levantada aqui. Os técnicos são, inclusive, a favor de que isso ocorra, mas é preciso fazer estudo, porque quando você abre para colocar entulho limpo o que é? Vocês sabem muito melhor que eu. Abre para colocar entulho limpo na erosão. Aí, no outro dia, está colocando lixo orgânico. Está colocando sofá, televisão, garrafa, e aí mistura tudo e aí está certo. Não é? Então, esse estudo precisa ter, pode ser feito, a gestão certamente vai discutir isso, mas hoje não tem. A curto prazo é aterro sanitário. Ah, mas ele não comporta. Isso é outra questão, não é responsabilidade de vocês. Não é problema de vocês. É aterro sanitário. Alguém diz, ah, mas o aterro sanitário é longe. O aterro sanitário está muito perto já. Vocês perceberam o tanto de loteamento que tem em torno do aterro sanitário hoje? Porque o plano diretor ofereceu condições favoráveis para fazer adensamento na região leste da cidade. Então vai crescer e vai crescer muito mais nessa região. Então não adianta chorar. É aterro sanitário. É aterro sanitário. Nessa questão aí do resíduo limpo, tem um projeto de fazer chamamento público para empresas interessadas fazerem trituração e comercializar. Isso já foi tentado sem sucesso, porque entregaram de uma forma precária, sem oferecer as condições, sem oferecer as garantias de tempo, de prazo, para que a pessoa pudesse fazer investimento. Então, tem um projeto de fazer outorga desse serviço através de chamamento público. Da mesma forma, o chamamento para a questão de madeiras que são descartadas e que tem um apelo comercial grande, uma necessidade, isso é possível de fazer chamamento público para explorar esse mercado aí, ou através de leilão, ou através de exploração, através de outorga pública. Da mesma forma, o resíduo verde, que hoje é colocado de qualquer maneira. Tem também, da mesma forma, apelo comercial para explorar isso. Então, isso está no bojo desse processo licitatório que ocorrerá em maio. Então, sugiro a vocês que essa licitação vai acontecer de forma aberta. Certamente teremos audiências públicas para debater as condições para essa questão, e eu convido já vocês a participarem disso. Esses pontos de descarte é uma iniciativa no sentido de cumprir a determinação do prefeito de limpar a cidade. Nós temos uma meta aí de 100 dias, colocar isso para funcionar. Esses pontos todos, vocês percebem um grande mutirão de limpeza que está ocorrendo, de roçagem, de capina, né, de retirada de entulhos em todas as regiões da cidade. Nessa semana, por exemplo, estão no Industrial Municipalista, estão lá no Adriana Parque, estão na região do Arco Verde, Santa Clara, Santa Cecília, com clima, toda essa região. Então, fizeram em outras três regiões, grandes regiões da cidade, um planejamento de limpar a cidade. Muito bem, vocês colocam a questão da taxa, do retroativo. Né? Eu poderia talvez avaliar que vocês, talvez isso interessa de perto para vocês, a questão desse passivo que tem. Esse passivo não posso tratar dele hoje, porque cada situação é uma situação específica. Tem passivo decorrente de multa, tem passivo de licenciamento anual, tem passivo de taxas mesmo, da pesagem, não é? Tem várias formas de passivo, vários tipos. Eu tenho todas essas planilhas aqui, esse passivo, sei exatamente o passivo de cada empresa, de cada prestador, dos caçambeiros, das empresas que fazem terraplanagem e também das empresas grandes produtoras de lixo e que fazem o descarte através caminhões caçamba. O que o gestor municipal manda informar a vocês é que ele está aberto absoluta tranquilidade para discutir a questão dos retroativos com vocês. Entretanto, precisa observar a questão legal, intervenção do Ministério Público, a questão da responsabilidade fiscal que tem que cumprir o prefeito nessa questão. Encontrar o jeito de fazer isso. Mas o prefeito precisa de vocês de uma contrapartida. Nesta contrapartida, ele informa, pede para informar vocês que está enviando aqui para a Câmara Municipal um projeto de lei para disciplinar a questão das caçambas. O que, que é essa disciplinação? A disciplinação é que haja, primeiro, que haja uma identificação das caçambas. Então, nós vamos abrir um prazo para que os caçambeiros possam se adaptar. Né? Toda caçamba, todo container que presta serviço de ENAP terão a mesma cor, a mesma identificação, com o nome da empresa, com o telefone da empresa, não é? Com o telefone 156 para fazer reclamação, enfim, com todas as informações, com rastreamento nessas caçambas todas, nessas montanhas todos, porque a gestão quer acompanhar onde é que estão esses montanhas. Esses montanhas serão, claro, fazem parte do cadastro, e eles estarão lá. Todo esse disciplinamento será encaminhado para avaliação dos senhores e das senhoras vereadores. E com relação ao preço, nós fizemos essa semana, o Paulo Vargas fez esse trabalho e verificou em todos os estados, em várias cidades, cidades maiores, cidades menores, cidades idênticas na população a Anápolis, cidades de Goiás, cidades de outros estados. E posso informar a vocês, Anápolis é um dos valores menores cobrados. Menores. De taxa. Isso porque já houve, o Ederson está aqui, sabe, houve, o valor era maior, houve intervenção do Ministério Público em determinado momento, que determinou a redução do valor dessa taxa. Dessa taxa que vocês pagam para o descarte do lixo. E digo mais, volto a dizer, o descarte que vocês fazem, a taxa que o município paga para vocês, paga, consequentemente paga para o município, ela é menor do que o município paga hoje para a prestadora de serviço que gerencia o aterro. Então, não tem nenhum interesse econômico aí. No ano passado, gerou um passivo de R$ 161 mil, porque ela recebe 27 e cobra e paga 29 para Quebec. Então, em outras palavras, nós queremos discutir com vocês imediatamente, não é para quando Deus mandar bom tempo, não. É imediatamente discutir com vocês a questão do passivo que cada um tem do retroativo aí. Volto a dizer, discutir com vocês, não estamos afirmando que isso será isentado ou perdoado, não. Vamos discutir a situação, porque, volto a dizer, tem passivo decorrente de multa, tem passivo decorrente de atraso do pagamento das taxas, tem passivo decorrente de licenciamento, tem várias formas de passivo de vocês, até de IPTU tem em alguns casos. Então, precisa avaliar qual é o tipo de passivo de cada empresa. Né? O Paulo vai falar daqui a pouco de uma iniciativa da gestão fundamental. Ele vai entrar em detalhe, mas de possibilitar que o MEI, se não tiver MEI, até pelo CPF poder fazer cadastro para poder trabalhar a questão do descarte, para democratizar mais isso aí. Tá certo, pessoal? Essa é a ideia da gestão. Eu gostaria que o Paulo Vargas pudesse, Andréia, e me coloco também à disposição para responder perguntas por parte de vocês, mas que o Paulo falasse um pouquinho mais sobre essa questão dos custos que tem em outras cidades, aprofundasse um pouquinho mais, e do custo que é cobrado aqui em Anápolis para os proprietários que usam do serviço de vocês. Muito obrigado.
Obrigada. E agora nós vamos dar a palavra para os vereadores para que eles também possam levantar os seus questionamentos, as suas questões, para que depois o Paulo e o Thiago possam fazer as intervenções e as respostas. Vou começar com a vereadora aqui do meu lado, Celiane Dessertes.
Obrigada, presidente. O que eu tenho que falar para vocês, principalmente aqui os nossos empresários, caçambeiros, é que nós vamos buscar, junto ao executivo, né, o prefeito da nossa cidade, a legalização e o licenciamento de erosão para descarte desses entulhos limpos. E quem comentou foi o Matheus, que estava falando, sobre o Matheus, né? E o Funélio também, né? A Milton. Eu não sei se seria importante, eu acredito que sim, e peço a sua opinião, da gente criar uma comissão multidisciplinar para a gente estar discutindo, inclusive, junto com o Conselho de Engenharia, os vereadores, os empresários que são os caçambeiros, né, para a gente poder discutir a curto prazo, como foi falado aqui, o aterro, médio prazo, desestruturação de resíduos, longo prazo, a usina de RCC, que é de resíduo civil, de construção civil. Porque eu sei que todos vocês têm essa dúvida e têm falado, inclusive foi uma das indagações que foram feitas, aonde colocar, o que fazer com esses resíduos. Então, assim, se você achar interessante, Andréia, para a gente poder criar essa comissão, né? Assim como o Hamilton falou, para a gente poder, não daqui 3 meses, 4 meses, mas para poder resolver com um prazo mais curto também, dar a solução.
Obrigada, vereadora Celiane da SOS, acho a sugestão excelente. Passar a palavra para o vereador Jean Carlos, nosso primeiro secretário, para a sua manifestação.
Obrigado, Andréia. Boa noite a todos. Cumprimentar a todos aqui. Eu sou do Rony Evaldo, secretário. Hamilton Batista, todos os colegas vereadores, os proprietários das empresas aqui, amigos, vários deles. Na verdade, eu apenas vou tecer os comentários. Eu sei que tem muitas medidas a serem adotadas, como a regulamentação, os novos critérios no edital do novo contrato que deve se
ter um formato diferente. E aí, Hamilton, eu peço até que nós possamos estudar junto aos técnicos, Rony, um mecanismo para diminuir tanto o impacto financeiro para a prefeitura que paga a empresa, quanto para os próprios prestadores de serviços, que acabam também questionando esses valores. Embora tenha outras cidades com parâmetros realmente maiores, mas nós queremos facilitar a vida desses prestadores de serviços que fazem um trabalho importante, porque a grande maioria absoluta destes empresários e prestadores aqui de serviço estão na legalidade e buscam prestar de forma correta e contribuem muito para a limpeza urbana da cidade. E nós temos esse reconhecimento. Quero apenas lembrar que eles ainda, além de toda a dificuldade que esse segmento tem, e atravessa uma perturbação de muitos anos, criada em 2018, quando se determinou, de fato, advém do Ministério Público, que passasse novamente a realizar a cobrança, mas naquele mesmo momento que se passou a inserir a cobrança do preço público, lançou retroativamente 5 anos de cobrança para várias dessas empresas. E isso, naquele episódio, desde então, eu, o colega vereador Leandro e alguns outros, levantamos essa bandeira em defesa deles. Fizemos pedido de suspensão de exigibilidade, inclusive junto com o processo administrativo, o doutor apresentou. Esse pedido foi acatado posteriormente, mas solicitamos também posteriormente a anistia fiscal diante de todo o embrólio que naquela data... A recomendação anterior a 2018 é que eles podiam fazer depósito mediante orientação da Secretaria do Meio Ambiente em alguns locais. Isso prevaleceu por algum tempo. E eles pararam, não recolhiam naquele interim de 5 anos aí para trás, e de repente foram lançados débitos retroativos no valor de alguns até na casa de milhões já. Então essa é uma situação que leva à bancarrota, à falência, insolvência de várias dessas empresas, que prestam serviço relevante, que nós temos que levar a esse contexto, porque já pensou se paralisarem? Se já está difícil com a prestação desse serviço, já está complicado, que ainda, né, tem descartes irregulares. Muito pior sem ter eles. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar diretamente, infelizmente, naquele episódio, a anistia foi indeferida pela Procuradoria-Geral do município. E também solicitamos que fosse estudado o mecanismo de diminuição dos valores. Mas aí vem realmente o contrato que está em vigência. Por isso, quem sabe, essa oportunidade, Andréa, de um novo formato que possa trazer medidas mitigadoras para tanto a prefeitura, mas também para os prestadores. E lembrar que, da minha parte, da parte, eu creio, da Câmara e, sobretudo, também do Executivo, não tem essa visão de que são pessoas ilegais. Ao contrário, tem muito respeito. Mas também nós temos que reconhecer que o descarte em locais inadequados gera transtornos, problemas, impactos ambientais, e que a população cobra a gente. Então, nós temos que achar um bom termo, né, dessa pauta, e temos agora um gestor, né, dedicado e com a visão e um olhar especial para a questão da zeladoria, como disse o Hamilton, que tem um dos principais eixos do seu programa de gestão, essa preocupação, e que tenho certeza vai ter a sensibilidade, porque precisamos, e ele precisa também, da prestação de serviço de vocês. E eu tenho certeza que o Rony, a direção dessa pasta, que é um técnico super qualificado, vai criar mecanismos, certamente, que possam atender melhor essa política de descarte de resíduo urbano, resíduos sólidos, e naturalmente, sobretudo na questão dos resíduos de construção civil, criar alternativas que possam facilitar a vida de vocês e que vocês também possam, em contrapartida, colaborar com a cidade, como vem fazendo, mas para que evite aqueles que não estão na legalidade, né, possam ter a condição de se regularizar, porque às vezes vocês pagam por alguém que não está cumprindo regularmente. Vocês estão fazendo certo e, infelizmente, um ou outro clandestinamente acaba gerando uma imagem ruim. Nós sabemos e reconhecemos a importância desse trabalho. Da nossa parte, vai ter toda a sustentação. E eu ainda espero ver, né, eliminada, extinta aquela cobrança retroativa, que, sem dúvida,
não consegue suportar, essas empresas não conseguem, e seria o pior ainda para o município ver essas empresas fechar, perder a capacidade de destinação correta dos resíduos e gerar centenas e centenas de desemprego e perda de arrecadação. Então, nós vamos, certamente, levar conhecimento de forma mais criteriosa ao novo gestor, prefeito Márcio, e esperamos que nós possamos ter, diante do Conselho Municipal de Contribuintes, uma percepção melhor de todo o imbróglio que aconteceu e que as provas lá levadas, instruídas no processo, sejam acolhidas para eliminar essa perturbação, esse problema que arrasta e dificulta ainda mais a vida de vocês. Da nossa parte é isso, espero que possamos evoluir e ter certamente um segmento com tranquilidade para prestar o serviço e a cidade certamente melhor no que diz respeito ao recolhimento dos resíduos. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Hamilton Autismo.
Bom, estender aqui meus cumprimentos à presidente, também a Sibiane da SOS, ao Marcelo e ao doutor Isaac, que nos procurou no nosso gabinete para essa discussão desse assunto. E quando nos procurou, até foi o gabinete do vereador Jean, juntamente com o doutor Isaac e a Ciliane, para podermos avaliar a discussão dessa audiência. E quero aqui não falar muito, mas fazer idem às falas do vereador Jean, no cerne da discussão, onde destaca aí as questões dos retroativos do profissional, hoje, que faz uso do instrumento da caçamba no nosso município. Bom, eu vi aqui que, dentre os empresários e até mesmo engenheiros, ambientalistas, como Sunel e outros aqui, há uma expertise do assunto, que pode aí contribuir para a discussão. E eu quero aqui dizer, stakeholders, as partes interessadas, e traz aqui um assunto, até o doutor Isaac me traz aqui aí um projeto, dizendo que já foi construído um projeto para poder trazer algumas soluções nesse segmento. E eu via a fala do Sumer dizendo que nessa questão de um projeto, também não sei se é o mesmo projeto, que poderá ter aí uma economia aos cofres de 25 milhões anual. Então, são projetos que irá discutir a curto, a médio e a longo prazo. Mas a discussão hoje ela amplia muito ao que o vereador Jean dizia anteriormente sobre os valores retroativos. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos. Bom dia. Boa noite a todos. Cumprimentar todos os vereadores na pessoa da presidente, Andréia, e cumprimentar os demais na pessoa da propositora dessa audiência pública, vereadora Celiane. Parabéns, vereadora, pela propositura dessa audiência muito importante com essa classe tão importante aqui na cidade de Anápolis. Quero cumprimentar o secretário de Obras, Rony Evaldo, o líder do prefeito na casa, vereador Jean, Hamilton, grande liderança e muita experiência que contribui muito para essa audiência, Paulo Vargas, diretor de limpeza urbana, Tiago Vitorino, diretor de meio ambiente, cumprimentar os colegas vereadores, já cumprimentei na pessoa da presidente, cumprimentar o coronel Vinícius, apresentando aqui a postura, o nosso amigo aqui, Robson Guimarães, dizer que eu quero dividir minha fala em duas partes. A primeira é fazer um levantamento cronológico dos fatos e depois expressar minha opinião. Em 2014, o então prefeito, na época, ele isentou os caçambeiros da taxa de depósito do entulho, do resíduo da construção civil, RCC, no aterro sanitário. Isso foi em 2014. Em 2018, a promotora, a doutora Sandra Mara Garbellini, ela notificou a Prefeitura Municipal de Anápolis para que cobrasse as taxas a partir daquela data e retroativo, inclusive, de 2014 até 2018, e que passasse a cobrar a partir de 2018, sob pena de um processo de improbidade administrativa, tanto do prefeito à época quanto do secretário. E eu lembro, e vocês vão lembrar também, que tivemos algumas audiências, inclusive audiências pesadas, lá no Ministério Público. Quando a Celiane propôs essa audiência, eu falei, é preciso que esteja o Ministério Público presente. E eu acho que da primeira vez foi desmarcado e foi convidado novamente, né? Eu acho que uma figura muito importante, doutor Hamilton, para que estivesse aqui nessa audiência pública seria o Ministério Público, secretário. Porque o Ministério Público é que tem provocado tudo isso. O Ministério Público é que tem exigido que seja cumprido. E eu me uno aqui ao vereador Jean, e seria muito bom se pudesse isentar e dar anistia para essas taxas retroativas. Seria muito bom para todo mundo. Inclusive, eu sou procurado também no meu gabinete por empresários que estão em dificuldade com essa cobrança. E se há essa possibilidade, o vereador Jean é um advogado, se há essa possibilidade agora com a nova gestão, com uma nova visão e empenhada em realmente resolver esses problemas, eu quero estar junto aí para que a gente possa realmente conseguir essa anistia. Eu só fico preocupado, às vezes, de gerar uma falsa expectativa em algo que talvez não vai se conseguir judicialmente. Mas vamos brigar por isso. Vamos lutar para que isso aconteça. Agora eu quero expressar a minha opinião como engenheiro civil e como vereador aqui nessa casa desde 2013, com algumas passagens pela Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. O aterro sanitário, ele não foi feito para receber RCC, resíduo da construção civil. Quando o entulho ele é lançado no aterro sanitário, ele diminui muito, e os senhores falaram sobre isso, a vida útil do aterro sanitário. E existem milhares de possibilidades para que nós possamos reaproveitar, como o Sunélio está ali e já disse, para que nós possamos reaproveitar o RCC. E, inclusive, diminuir os custos para os senhores, porque a taxa é para depositar o entulho lá no aterro sanitário. Eu me formei em 1999. Em 1999, Rony, o meu TCC, na época o projeto final, foi sobre, em 1999, no século passado, reaproveitamento de RCC na construção civil. Isso em 1999, há 26 anos atrás. Já eu lutava e trabalhava por isso. Durante toda essa minha jornada, eu nunca consegui, Hamilton, implantar isso aqui em Anápolis. Mas eu vejo que agora há uma grande possibilidade. Porque eu vejo que é uma mentalidade diferente, onde você pode ter uma usina de reciclagem, agora vamos ter a licitação, e talvez há uma possibilidade dentro dessa licitação ter uma usina de reciclagem do RCC para aproveitar nas obras públicas mesmo. A dificuldade até hoje é porque se queria que o empresário montasse, inclusive o Marrula até chegou a montar uma usina de reciclagem, mas ela se tornou inviável financeiramente, porque era para vender o material. E talvez isso ainda não seja possível. Mas para reaproveitar nas obras públicas, para fazer calçada, para fazer meio fio, para gerar material, para fazer terraplanagem de asfalto, até na zona rural, isso talvez seja bom, inclusive economicamente para a prefeitura e para a sociedade, barateando o custo desse material que é recolhido e tem que ser transportado e depositado no aterro. Então, eu acho que esse é um dos caminhos. Com relação ao lançamento nas vossorocas, nas erosões, também é importante. Qual é a grande dificuldade disso? Vocês citaram isso aqui. É que quando se abre um local para depositar o RCC, aquele local, se não tiver uma fiscalização, se ele não for um local cercado com uma fiscalização rígida, ele se torna um lixão. E, às vezes, isso acontece, não é nem lá na erosão, não. Às vezes acontece já com a caçamba na porta das construções, porque as pessoas passam e jogam carcaça de animal morto, jogam material orgânico lá na caçamba. E é essa uma das grandes dificuldades para se conseguir a autorização para que use esse material para lançar nas erosões das vossorocas. Inclusive, as discussões que nós já tivemos no Ministério Público é sobre isso, porque não há um controle sobre as caçambas quando elas são depositadas, colocadas na porta das construções.
elas ficam abertas, não existe uma fiscalização e as pessoas passam e jogam qualquer tipo de lixo dentro dessas caçambas. E a promotora, na época, a doutora Sandra, me falava: o senhor me garante que o material que vai ser lançado na erosão vai ser um material inerte, 100% inerte? Não tem como garantir, porque a gente não tem controle sobre isso, mas esse é um caminho. Eu vejo que nós estamos vivendo talvez o melhor momento para se resolver essas questões, que é boa para os senhores empresários, é boa para os clientes dos senhores, para os construtores, para o poder público, para a prefeitura, é boa para todo mundo. Então, vamos juntar as nossas forças, porque nós estamos todos do mesmo lado e eu estarei à disposição para contribuir naquilo que for necessário. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Vereador Ananias.
Obrigado pela palavra, presidente. O Ederson, quero te exaltar por essa fala, porque eu estou tentando anotar o que eu vou dizer para não ter repetição. Você só tirou as palavras da minha boca. Eu acho que todo mundo está aqui hoje, os caçambeiros, os empresários, para ter uma solução, como diz o meu amigo lá em cima, senão eles vão embora com mais uma audiência de, não é conversa fiada, mas um pouco de, sem isso, sem objetividade. O Hamilton, eu quero exaltar ele também, principalmente pela fala, Hamilton, sobre o que o Ederson disse. Geralmente, o descarte, ele é feito de forma inadequada por nós mesmos, nós pessoas, nós moradores. Então eu vejo lá uma caçamba do João Bernardo, lá na rua, eu tento jogar da minha janela do carro uma latinha lá dentro, ela bate na caçamba, cai no chão, quem é que cata? Entendeu? Então eu estou falando isso porque começa pelo chiclete, começa pela tampinha da garrafa, até chegar nas coisas exorbitantes. Então, em nome do meu grande amigo João Bernardo, meu grande amigo Silvinho Mello, eu quero cumprimentar todos vocês presentes aqui e dizer que essa audiência pública, ela tem um objetivo de resolutividade, dizer que o prefeito Márcio Correia não está brincando com isso. Infelizmente, um dos nossos amigos aqui, meu amigo, um empresário forte da nossa cidade, foi pego em flagrante, mas ele está pagando o preço de qualquer um de nós. Tá bom? Não vamos sacrificar ele, porque poderia ser qualquer um de vocês. Estou me colocando no lugar de vocês. Reunião aqui de audiência pública tem que ser para vereador representar o povo, representar o empresário, trazer soluções, levar para o prefeito uma resolutividade e tem que partir do prefeito também o retorno. Está todo mundo aqui para ouvir é o retorno. Por isso que o Hamilton está aqui, ele é a voz do nosso prefeito, que falou muito bem, senhor, uma fala extensa, mas com muito bem pautado. Tudo que eu poderia falar aqui, a maioria já falou. Eu quero que vocês vá embora para a casa de vocês com a seguinte frase: o caçambeiro, representando todos os trabalhadores que estão aqui, é essencial para a nossa cidade. Vocês não são bandidos, vocês não são... quem suja, vocês são essenciais. A prefeitura precisa de vocês. O trabalho que vocês prestam é lindo. Mas nós também, nós moradores de Anápolis, nós temos, é onde o Hamilton falou sobre disciplina. Ele está falando, eu quero falar agora diretamente com o Marcelo. Marcelo, sabe por que você não vai sair daqui com a resposta do seu retroativo? Porque ele está certo, a procuradora tem que avaliar cada processo. Então, eu sugiro, Hamilton, que se você tiver a oportunidade, leve eles para lá, para o seu gabinete, reúna separadamente com quem tem retroativo para ser resolvido, usa o doutor Isaac, que tem a solução também, para a gente resolver um por um, para o Marcelo resolver o dele. Eu sei que tem multas aqui exorbitantes, grandes, altas. Eu sou a favor, como o Edson disse, anistia, R$0, vocês têm que pagar, R$0. Nós vamos quebrar essas multas, mas para isso a procuradora tem que avaliar a situação. Então nós temos que corrigir isso aí. Saiam, vão para a casa de vocês, sabendo que vocês são essenciais e podem contar com o meu gabinete que está de porta aberta para resolver tudo. Contem comigo. Um abraço. Devolvo a palavra para vocês, gente.
Obrigada, Ananias. Isaac Marcelino.
Obrigado, presidente, pela palavra. Aproveito para cumprimentá-la, cumprimentar também a vereadora Celiane, idealizadora dessa audiência. Cumprimento também todos os presentes, caçambeiros, principalmente os que eu represento, né? Mas nessa condição, eu queria deixar bem claro, embora seja parcial, né, eu defendo um direito específico, eu queria reforçar com os senhores, vereadores, doutor Hamilton, representando o executivo, nosso compromisso com o meio ambiente. Né? O caçambeiro está reivindicando, talvez o maior anseio dele hoje é esse retroativo que incomoda, está tirando o sono deles, mas tem esse compromisso com o meio ambiente. E eu diria, cumprimentando a palavra do vereador Anis, o caçambeiro ele é um braço estendido da prefeitura. Né? Se hoje, se não existisse caçambeiro hoje, a pergunta é, como que a prefeitura ia recolher o lixo da população? Perdão, o descarte da construção civil da população. Então, é um braço estendido, nós estamos prestando também um serviço. E só para complementar a nossa fala, e aí eu direciono em específico também para o senhor, doutor Amílio, se o senhor puder nos interceder por nós, junto ao prefeito, a questão do retroativo, ela se fundamenta em dois pontos bem simples. Preço público é o primeiro deles. O preço público, ele não tem natureza de taxa, não é compulsório, não é obrigatório. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Que o caçambeiro tem a opção de aderir ou não. Isso faz toda a diferença, porque no momento da contratação do serviço, ele poderia escolher, dizer, não vou fazer. Se ele soubesse o que iriam cobrar dele. Né? Então, naquele momento, de 2014 a 2018, os caçambeiros não sabiam. Não sabiam. Não sei com exatidão, mas eu acredito que nem o executivo e o legislativo tinham um mecanismo de cobrança, sequer tinha um mecanismo de cobrança. Né? E aí, concluindo essa questão, a lei, a língua portuguesa é nosso objeto de trabalho, né, doutor Amir? O senhor sabe disso. E no decreto legislativo, do executivo, que o Marcelo até citou na fala dele, diz bem claramente o início da cobrança, né? Por determinação, o início. Então, nós, a hermenêutica aplicada aqui ao texto do decreto indica que a partir dessa data será cobrado. E assim foi. E assim foi, né? Então, eu pediria mais uma vez, encarecidamente, que o senhor intercedesse por nós e os vereadores também se unissem nessa causa. Nós estamos ali juntos, nós temos um grupo só nosso, né, dos 10, mas eu vejo que eu anseio também pelos novos que estão chegando, pela regularização, né, nós apoiamos tudo isso. Aliás, nós queremos que isso aconteça, que todos estejam devidamente inscritos e regulares, junto aos órgãos municipais, e mais ainda, que seja criado um disque denúncia. Que seja criado um disque denúncia para cada um de nós fiscalizar. Cada caçambeiro vai ser fiscal também. Né? E, para concluir, eu pediria que os senhores tratassem essa questão com muito carinho mesmo, do retroativo, né? Em especial do retroativo, com relação às tratativas do meio ambiente, que foram pautadas e de extrema relevância, né? Não só para a questão da caçamba, mas para toda a população anapolina, é um direito indisponível, né? Que é comum a todos nós. Então, é obrigação de todos nós zelarmos. Eu falo em nome desses 10 que eu represento, nós colocamos à disposição dessa casa, à disposição do senhor também, representando o executivo, para ajudar, para colaborar, inclusive em campanhas, se for o caso, né? Nós podemos disponibilizar meios para viabilizar uma cidade mais limpa, um Anápolis mais limpo, que é o que nós queremos. Tá? Obrigado pela palavra, devolvo a senhora, presidente.
Obrigada, Isaac. Para finalizar,
finalizar as participações, gostaria de Coronel Marcos Vinícius pudesse dar uma palavra para a gente também, por favor.
Quero agradecer a senhora presidente, vereadora Andréia, por nos permitir falar um pouco aqui. Cumprimentar a vereadora Celiane pela propositura dessa ação, dessa audiência pública. O vereador Jean Carlos, um amigo que a gente considera muito, admira. O doutor Hamilton, que a gente tem como referência, foi vereador junto com meu irmão nessa casa e o conheço a trajetória dele há muitos anos. Meus colegas aqui de gestão de prefeitura, né? O Tiago, o Paulo e o nosso secretário, Rony. Cumprimentar também os companheiros aqui dessa bancada e, em especial, cumprimentar os senhores caçambeiros, os senhores empresários de Anápolis, né? A primeira coisa que eu observei aqui é que nós estamos pautados aqui em três pontos interessantes. O primeiro é a multa, né, o tributo. Realmente está doendo nos senhores. E a gente entende que quando mexe no bolso é uma situação desconfortável. Segundo é a abordagem da Polícia Militar. E terceiro, a fiscalização dos nossos fiscais de postura. A questão da multa, o doutor Hamilton, com muita propriedade, fez uma exposição aqui substanciada, com conhecimento de causa e trazendo a mensagem do prefeito Márcio Corrêa, que é o nosso líder maior no Poder Executivo. Quanto à abordagem da Polícia Militar, como policial militar, como coronel de polícia, eu tenho a dizer aos senhores que a Polícia Militar não tem os senhores de forma nenhuma como bandidos. E se alguma abordagem ultrapassou o limite do tolerável, nós estamos aqui para receber essa crítica, as sugestões e encaminhar para o Coronel Alisson, né? Que seria ele a pessoa mais adequada hoje, que está na ativa, que é o comandante regional, que é o responsável por todos os policiais militares que estão na região de Anápolis. Então, ele responderia melhor do que eu, porque ele está com a cadeira na mão, a caneta na mão, e ele é o coronel comandante regional. Quanto à fiscalização da postura, o que eu tenho a dizer aos senhores é que nós, principalmente da postura, isso é uma diretriz do nosso prefeito, Márcio Corrêa, que nós não temos os senhores como inimigo. Nós temos os senhores como contribuintes, nós temos os senhores como amigos. Nós estamos estruturando o órgão de postura da cidade de Anápolis para recebê-los lá. Quem foi lá de forma nenhuma, em tempo nenhum, em hipótese nenhuma, foi maltratado. Pelo contrário, nós queremos ouvi-los, nós queremos sentir a dor dos senhores e nós temos um remédio para essa dor. Em muitos casos, os que saem de lá saem satisfeitos daquilo que ouviram e que viram que nós estamos fazendo. Não somente eu, mas o secretário Rony, nós estamos nas ruas, nós estamos indo nos locais e vendo em loco tudo o que está acontecendo. As questões da fiscalização, é preciso entender que nós estamos fiscalizando. Nós não estamos prendendo ninguém e nem hostilizando ninguém. Como foi dito aqui, muito bem dito, é que estão querendo descartar onde não está permitido naquele momento. E tem os locais adequados para isso. Fora disso, nós não podemos tolerar, nós não podemos permitir, porque nós estaríamos prevaricando na nossa função. Nós não queremos isso. Então, eu espero que os senhores, se tiverem alguma reclamação, desconforto, fale conosco. Nós estamos lá na postura. Eu assumi uma posição ali de ter uma sala no andar de cima, mas eu fico no andar de baixo. E a minha sala é a primeira. E eu fico ali para receber todos, indistintamente, não tenho horário de trabalho e quero ouvir os senhores. Qual é a reclamação? Qual é a dor dos senhores? Vamos sanar essa dor, vamos trabalhar juntos. Nós queremos recebê-los, e é uma das minhas determinações para os meus agentes e os meus fiscais e a pessoal da administração, é que estamos estruturando para receber os senhores e facilitar ao máximo a legalização da ação de vocês. Se os senhores quiserem, nós estamos prontos para recebê-los. Tudo que compete ao órgão de postura, e que os senhores precisarem da nossa intervenção, nós vamos facilitar ao máximo. O que nós não podemos fazer é permitir que os senhores trabalhem de forma incorreta ou ilegal. Isso nós não podemos permitir. Vai contra os princípios legais, vai contra os princípios morais e vai contra o princípio administrativo, que é o que nós produzimos ali na diretoria de postura. No mais, eu gostaria muito que os senhores conseguissem êxito nas suas reivindicações. Concordo com muitos dos colegas que falaram aqui anterior a mim. Nós queremos que os senhores não tenham desconforto nenhum. E a respeito da nossa atuação, nós dependemos de outros órgãos também. O nosso praticamente é o último a intervir na situação de flagrância ou de condução. Então, existe um rito administrativo, processual, que tem que ser seguido. Se alguma apreensão foi feita pela Polícia Militar, em conjunto com a postura, nós temos que aguardar o resultado dos demais para que a gente possa dar o nosso parecer. O nosso é o último. Então, à medida que os senhores tiverem alguma dificuldade, fale conosco. Estamos lá para atendê-los e ajudá-los no que for preciso. Senhor Presidente, eu devolvo aqui e agradeço mais uma vez pela oportunidade.
Obrigada. Quero convidar o Tiago Vitorino, nosso diretor de meio ambiente, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Queria agradecer aqui a presidente Andréia pelo convite a essa audiência, pela vereadora Celiane também, pela propositura dessa audiência pública, e parabenizar a todos aqui dessa mesa e todos que estão aqui, e principalmente vocês aí, os caçambeiros. Do ponto de vista estritamente ambiental, a grande parte das empresas estão estritamente dentro da legalidade, possuem as suas licenças ambientais, possuem aí todas as suas, seus alvarás, todas as suas questões específicas. Eu tenho até uma frase aqui, o meio ambiente não é inimigo do empresário, e o caçambeiro é um amigo do meio ambiente. Porque vocês sabem que as grandes erosões de Anápolis, que são mais de 60 erosões, não foram causadas por vocês. Foram causadas, sim, pelo poder público, através dos sistemas de drenagem, em sua grande maioria. E vocês têm contribuído para que esses problemas ambientais e problemas sociais também, porque casas podem rodar aí nessas erosões, têm sido realizados aí, mas de uma forma, vamos dizer assim, não tão correta. Eu sou muito favorável aqui, do ponto de vista ambiental, de que seja utilizado o RCC nas erosões, desde que a gente faça um licenciamento específico para cada uma dessas erosões. O vereador Wellers falou muito bem, é importante que o Ministério Público esteja nessa conversa, que respalde essa ação. No começo aqui, eu conversei com o Juvenal, da Transviegas também, que está ali no fundo. É uma empresa que está licenciada também, como a grande maioria dos senhores aqui. Então, estritamente, do ponto de vista ambiental, a gente quer nos colocar à disposição, lá na Diretoria do Meio Ambiente, fica ali no prédio do CEITEC, para que aquele que, porventura, esteja com a sua autorização não esteja em dia ou esteja querendo saber mais informações, houve uma ação essa semana da postura que pegou um colega de vocês que estava fazendo ali um corte e um aterro em uma área particular. E essa pessoa falou muito bem aqui que às vezes ela não tinha instrução, que não tinha o conhecimento, que havia necessidade. Então nós lá estamos disponíveis para que vocês possam nos procurar e a gente fazer o melhor para poder fazer com que todos nós aqui possamos entrar na legalidade, proteger o meio ambiente. Temos vocês como amigos do meio ambiente e é importante essa fala em relação à participação dos caçambeiros aí na preservação ambiental. É claro que há alguns que, não sei se estão aqui ou não, que podem fazer uma ação ou outra de forma irregular, mas eu sei que a grande maioria são pessoas sérias, honestas, que geram empregos na cidade e que têm uma preservação, até porque, igual o colega ali que trouxe o filho, né, nós precisamos preservar o meio ambiente não só para essa geração, mas para as futuras que estão vindo. Então, devolvo a palavra ao presidente e agradeço aí a oportunidade.
Obrigada, Tiago. Tiago que é um grande amigo, parceiro de tantas ações ambientais na cidade, que exerce um excelente trabalho. Muito obrigada. Quero passar a palavra aqui para o Paulo Vargas, para que ele possa também dividir com a gente seu conhecimento e contribuir para essa audiência pública.
Agora sim. Queria cumprimentar a todos, principalmente a nossa presidente, a Andréia. Em relação à autorização para descarte no aterro, ela fica ali dentro da nossa pasta. Hoje, como o Rony bem expôs aqui no começo da fala, a gente vem buscando trabalhar de uma forma mais célere e clara para o munícipe em relação à sua metodologia, do que deve apresentar, do que deve constar nessa autorização. A gente fica ali no segundo andar do prédio administrativo novo. Então, se você quer regularizar, se ainda não regularizou a sua autorização para descarte no aterro, pode nos procurar lá. A nossa equipe está lá à disposição para tirar dúvida, orientar, auxiliar em todo o processo dessa autorização. A gente entende que cada cenário é um caso específico. Talvez no passado, por um motivo X ou Y, alguém barrou a autorização com a solicitação de alguma documentação que foi dita. Porém, hoje a gente estamos revendo todos esses cenários. Então, se quer regularizar, hoje eu tive uma conversa com o pessoal um momento antes daqui, a pedido do nosso vereador Ananias. Então, a gente alinhou algum desses pontos. Então, se quer regularizar, a gente está à disposição lá para auxiliar nesse momento como uma ação a curto prazo. Como o próprio Tiago Vitorino comentou, numa realização aí a médio prazo, também sou a favor da utilização do RCC em erosões e afins, uma vez que o mesmo esteja limpo para isso. O que, que é o resíduo limpo? É aquele resíduo propriamente somente da construção civil, sem impurezas, sem plásticos e afins. O Sunelio já apresentou para a gente em outros momentos essa metodologia, devido à mesma ideia dele em relação à metodologia, existe uma viabilidade. Então é uma das forças, como o Ailton comentou, que a gente quer fazer para os próximos meses, não para o próximo ano, para os próximos meses, em paralelo à usina de resíduos para trituração de resíduos da construção civil. É, em relação à custo, a gente está considerando tanto a usina como o triturador de massa verde, que é uma demanda que a gente precisa, que a gente necessita. A gente tem muito material aí verde que está sendo enterrado ou que está sendo só colocado na célula, que poderia estar sendo processado e reutilizado, seja em jardins, seja na biomassa, seja em outros fins, buscando a vida útil do produto e o ciclo dele. Então, a gente está perdendo essa oportunidade hoje. Então, a gente tem material que a gente pode retrabalhar ele. Uma vez, como o RCC, como o próprio Ederson comentou, na utilização em construções públicas, pavimentações e afins. Então, a gente está buscando isso dentro dos nossos projetos da limpeza urbana e do meio ambiente. É uma das missões que o Rony deixou para a gente, em deixar o processo mais eficiente, mais ecológico, mais sustentável. É uma bandeira do Márcio, é uma bandeira hoje da gestão, e a gente quer buscar sempre a menor burocracia no que tange às nossas autorizações e no que tange à gestão do resíduo, buscar o melhor cenário possível no que a lei fala e aproveitando o máximo possível todo e qualquer tipo de resíduo, trazendo a segurança para o poder público e para o munícipe aí que está utilizando e trabalhando com esses resíduos. Devo voltar lá daí, presidente.
Obrigada, Paulo. Grande amigo também, muito competente, dedicado, uma pessoa que sabe o que está falando. Tenho certeza que nós estaremos nessa gestão em muito boas mãos e com toda a boa fé e o objetivo junto com vocês para fazer o melhor trabalho. Vamos ouvir agora, começando a finalizar a nossa audiência, o nosso secretário Rony.
Bom, gente, eu acho que todos aqui já falaram e deixaram bem claro, jamais foi objetivo nem do nosso prefeito e nem da administração pública de uma maneira geral ou de qualquer pessoa dentro da prefeitura encará-los como bandidos, isso de forma alguma. Eu vejo vocês como trabalhadores, como pessoas responsáveis, que têm um compromisso com a cidade, vocês têm uma responsabilidade social. não apenas com o negócio de vocês, mas com os funcionários de vocês e com essa cidade. Vocês são nossos parceiros e ajudam a gente a limpar essa cidade. Tá? Então é assim que eu os enxergo e é assim que o prefeito Márcio Correia os enxerga. Vocês são nossos parceiros. Tem algumas questões pontuais aqui que foram colocadas, eu não vou ser repetitivo, em relação às questões mais técnicas, o Ederson, um orgulho, né, eu posso falar? Falou claro, ele falou que se formou em 99 em engenharia civil na UEG. Tá? Há 26 anos sou professor na engenharia na UEG e o Ederson foi meu aluno. Tá? Da mesma forma, o Ananias também foi meu aluno no curso de gestão pública, dei aula de planejamento municipal, também motivo de grande orgulho ter pessoas tão competentes e ver vocês crescendo dessa forma, hoje, já tanto tempo como vereador, hoje ocupando um cargo que você já ocupou tantas vezes, com muita competência e maestria, e isso é motivo de orgulho. Tirado esse parêntese, eu já gostaria, então, se me permite, eu não queria adiantar, mas a gente acaba tendo que adiantar algumas coisas aqui. Dentro desse processo, como o Paulo já falou, na licitação, uma das exigências nossa já é a inclusão do triturador. Tá? Então, isso já está previsto, mas, obviamente, tem que ter entulho limpo, né, o RCC limpo, para ele ser triturado e reaproveitado, ou até mesmo comercializado. E a prefeitura pretende realmente utilizar esse material. Ele é um material nobre e não faz o menor sentido. O Ederson falou sobre o reuso no TCC dele em 1999. Será que de lá até hoje não aprendemos absolutamente nada sobre isso? Então é muito descaso, e esse descaso eu enquanto for secretário, assumo esse compromisso com vocês. Nós não queremos que isso continue dessa forma. Tá? Então, seja essa alternativa, seja uma outra alternativa, de repente até nós temos cooperativas de catadores, por que que a gente não tem cooperativas de caçambeiros para que vocês tenham a própria usina de vocês e comercializem esse material? Pode virar um outro negócio, um segundo negócio. Essa ideia eu acabei passando agora, eu falei, gente, vocês estão pagando aqui em torno de 1.300.000 por ano. O triturador custa aí, salvo engano, aí, próximo a 3 milhões, tá? Então, menos de 3 milhões, tá? É só um estudo assim, bem, bem simples. Mas é claro, essa responsabilidade ela não é de vocês, é uma responsabilidade nossa. Eu estou falando, de repente, analisarmos a alternativa do próprio aterro sanitário, de uma concessão, abarcar isso, é uma alternativa. Estamos discutindo, é uma audiência pública. Né? De repente, uma parceria público-privada, prefeitura com vocês, para a gente reduzir esses custos, reduzir o ônus da gente ter que jogar tudo isso, um material tão nobre num aterro sanitário. Isso é jogado fora, gente. Tá? Então, essas alternativas, todas elas têm que ser avaliadas. Por isso que eu estou falando para vocês, olha, em quantos dias estamos de governo, hein? 50 dias de governo hoje, 50 dias de governo, olha quantas coisas nós já fizemos, quantas oportunidades, em 50 dias a gente já está aqui discutindo um problema de quantos anos? Então, é isso que a gente precisa, é em cima disso que a gente precisa refletir. Esse é só o início de um diálogo da Prefeitura, da Secretaria de Obras, com os nossos parceiros caçambeiros. É só o início, tá? E essa solução nós vamos construir juntos. Podem ter certeza de que a prefeitura, o prefeito Márcio Correia, está preocupado com isso, sim, e nós queremos encontrar a melhor solução para vocês e para a nossa cidade, tá? Eu fico à disposição de receber os estudos do SUMED, tá? De discutir isso, aprender. Eu sou professor há tantos anos, há 33 anos, eu sou professor, mas eu, a cada dia eu descubro que eu aprendo um pouquinho mais. E às vezes não é com outros professores que estudaram muito mais do que eu, é com o cidadão que está ali enfrentando de perto o problema. Quem está mais próximo do problema são vocês,
certamente mais próximos da solução também. Tá? Só para finalizar, do ponto de vista técnico, na questão das erosões, o descarte ou o reuso de qualquer tipo de material, ele não pode ser feito simplesmente, pode jogar ali, todos já falaram sobre isso, mas ele tem que ser colocado, até mesmo porque cada erosão tem um comportamento, tem uma causa diferente. Então tem que ser desenvolvido um projeto específico para cada erosão, como ela deve ser tratada. Esse material ele tem que ser triturado, tem que ser preparado, e ali você faz, a deposição não é simplesmente jogar, tem que ser compactado. Se eu colocar um entulho, mesmo que limpo, ali numa erosão, na primeira chuva, ele tem vazios ali. Ela vai carregar o material fino para onde? Para a área mais baixa, vai assorear o curso d'água. E não é isso que nós queremos, tá? Então, é claro, tudo isso feito com muito critério, vocês estarão juntos conosco construindo essa solução, tá? Obrigado a todos vocês. Só mais outra coisa. Nós já estamos conversando com as empresas que produzem biomassa, que fazem todo o trabalho de compostagem. Amanhã mesmo eu estou recebendo uma empresa, que é um problema sério que nós temos aqui, que é a questão do descarte de pneus. Amanhã mesmo estou recebendo uma empresa interessada em recebê-lo. Tá? Então, essas são algumas iniciativas que a gente já tem buscado, as parcerias com o setor privado. Obrigado.
Milton.
Pessoal, eu sei que vocês vieram aqui mais, o Ananias falou isso, querendo, alguém falou assim, mas e para amanhã cedo, né? Para semana que vem, como é que é? Então a gente precisa terminar essa audiência com algumas coisas concretas, né? E eu quero fazer isso com vocês agora. Mas antes de dizer a vocês, para acompanhar a nossa gestão, o prefeito Márcio, vocês já viram aí pelas publicações, ele é uma pessoa inquieta, inquietas com as questões que ele vê, que ele constata que precisa melhorar, e ele vai atrás da solução. Quando ele propôs que em 100 dias ele vai entregar a cidade limpa, é um negócio monumental. O Ederson está aqui, é da área, sabe tudo que é difícil, não é? Revitalizar o centro, enfim, roçar esse mato todo. Então ele está com esse desafio. Eu digo a vocês que vai cumprir. Bastou meia hora de conversa, na primeira oportunidade que ele teve de conversar com o Coronel Alisson, e ele colocou o grupo tático na rua imediatamente. Em 24 horas, sem nenhum centavo no caixa, ele comprou 37 mil kits escolares e entregou. Numa única reunião com o sindicato dos professores, ele acertou a reposição do salário dos professores e o piso. Eu estou citando coisas assim para vocês acompanharem, para vocês perceberem, não é? Ele prometeu 1000 vagas nas creches, e isso já está acontecendo, já estão sendo colocadas essas crianças nas creches. Soltou um edital ontem para contratar 350 cuidadores para cuidar dessas crianças. Então, são 350 trabalhadores que vão trabalhar. São coisas que alguém diz assim, olha, mas entrou, está só fazendo vídeo. Não. Está trabalhando com muita velocidade. E nessa questão específica, eu quero aprazar com vocês, em 30 dias, contado de hoje é dia 20, em 30 dias, nós queremos fazer duas coisas. A primeira, o apoio de vocês para essa disciplina, o projeto de lei vem até segunda-feira para essa casa, e é claro que a Câmara vai debater, vai discutir esse disciplinamento das caçambas, a forma de funcionar isso. Precisamos do apoio de vocês para esta nova normatização. Em 30 dias queremos colocar isso em funcionamento. Evidentemente, vocês terão um prazo para adaptação, um prazo para fazer as pinturas, para fazer essa nova exigência. E em 30 dias também, contados de hoje, a partir de 30 dias, nós vamos dar a solução
para a questão dos atrasados anteriores a 2018. Qual é a solução? Pode ser a extinção? Pode ser a isenção do pagamento? Pode ser a anistia? Pode. O prefeito tem compromisso com isso. Evidentemente que ele não é irresponsável de chegar aqui e dar uma palavra antes de consultar a TCM, antes de consultar o Ministério Público, antes de consultar a Procuradoria do município. E, principalmente, de consultar a Câmara de Vereadores, porque qualquer decisão nesse sentido, que envolve recurso público, seja para receber ou para deixar de receber, precisa de aprovação da Câmara, evidentemente. Então, esse debate será feito nesses 30 dias com a Câmara. Isso é o que é possível avançar hoje. Espero que vocês compreendam. Então, em 30 dias, nós vamos disciplinar o funcionamento dos caçambas e definir a questão do pleito de vocês, que é o retroativo. Quer dizer que o prefeito é a favor disso. O prefeito é a favor de que vocês não paguem isso. Tá certo? Mas tem responsabilidade na questão pública e precisamos, então, tratar essa questão. Cada caso é um caso. E em 3 meses, até final de maio, quanto que dá? Até 31 de maio, maio, abril, março. 3 meses, 100 dias. Em 100 dias, até 31 de março, nós queremos apresentar para vocês e para a Câmara Municipal e para a sociedade uma proposta concreta sobre usinamento, sobre descarte em erosões, sobre toda essa questão que o Rony já adiantou muito bem. Estou falando sobre prazo porque a gente precisa criar a expectativa do que é que estamos fazendo e como vamos fazer. Esse assunto está inserido na licitação pública que vai ser aberta antes desse prazo para debate, para as pessoas interessadas, e nesse contexto será inserido essas questões. Evidentemente, se conseguirmos avançar para colocar esse descarte liso, limpo, como falam aqui os meus amigos, nas erosões, ótimo, isso diminui custo para vocês, não precisa levar pro aterro, pode descartar aqui mesmo onde existem as erosões. A trituração, a usina de trituração, isso precisa ser encontrado a forma correta. Mas o que eu quero deixar aqui, esses prazos, esse compromisso da gestão, essa palavra que eu trago do Márcio Correia sobre essas questões, de forma bem concreta, de forma bem objetiva, para a gente trabalhar. Vamos trabalhar junto com a Câmara, cumprimentar a Celiane, a André, que está aqui, a Cecília já está dormindo, né? O Paulo acabou de me dizer que a Cecília está dormindo, então a André pode ficar até mais tarde, não tem problema nenhum. Muito obrigado a vocês, boa noite.
Quero agradecer a disposição de cada um dos senhores. Sei que é um dia de semana, todos estão cansados, estiveram aqui até o fim acompanhando todas essas decisões. Agradecer a disposição do Executivo, dos empresários, dos servidores da Prefeitura e da Câmara que estão aqui também. E, claro, aos meus colegas vereadores, sempre dispostos, trabalhadores e parceiros do que é melhor para a cidade de Anápolis. A gente só constrói uma cidade melhor ouvindo as pessoas e tomando decisões para que a cidade possa avançar. Conte com a Câmara Municipal, conte com o nosso trabalho, o nosso empenho, para que, de fato, essa cidade pode avançar ao lado das pessoas que trabalham e fazem dela cada dia melhor. Muito obrigada, declaro encerrada essa audiência pública e que a gente volte a se reunir em breve.